se atreva a sair daí, porque agora está entrando no ar mais um Rebel Náutico.
Oi, caros ouvintes da Rádio das Vox, estamos iniciando mais um Rebel Náuticos. E a programação de hoje tem muitas atrações, não é, Diniz? Tem inclusive um quadro novo meu e um teu.
É isso mesmo, trata-se do InfoNews, um quadro sobre notícias relacionadas à informática, e a Hora do Pensamento, que é um super quadro de reflexões que está entrando no ar também.
Isso aí! E além dessas super novidades, não posso deixar de falar sobre o tema da semana, que é a história do rádio. Vamos falar sobre os aspectos regulatórios, pontos da história do rádio e muitas outras coisas sobre esse fenômeno do século XX.
Exatamente, Miau! E também teremos algumas músicas do pessoal da nossa comunidade do Osvox, não é verdade? Aliás, quem quiser nos mandar qualquer coisa, músicas, críticas, elogios, escreva para nós. O e-mail é rebelnauticos@pop.com.br.
Ah, e não se esqueçam que Rebelnauticos é tudo com L, tá, galera? Valeu, valeu?
Beleza, então vamos começar o programa de uma forma um tanto viajante. É, vamos viajar um pouquinho na história.
Os passageiros, queiram por favor apertar os cintos, porque agora estamos viajando na história.
Primeiras transmissões. Em 1906, DeForest e Reginald A. Fissenden, em Massachusetts, nos Estados Unidos, conseguem transmitir acordes de violino e vozes humanas numa noite de Natal. Em 1908, a experiência é repetida na Torre Eiffel, em Paris. Em 1916, o rádio já existia e passava a transmitir o primeiro noticioso com os resultados de uma eleição para a presidência dos Estados Unidos. De 1914 a 1919, as descobertas do uso de sinais eletrônicos para transmissões de rádio foram utilizadas de modo especial, com finalidades militares e serviam para contatos entre aeronaves e navios. Terminada a guerra, o rádio volta a ser estudado e pesquisado para fins de comunicação de massa, enquanto se desenvolveram pesquisas e estudos com finalidades militar, de segurança e outros. Surgem as primeiras rádios. O ano de 1919 marca o começo das transmissões radiofônicas. O sistema passa a ter a denominação de radiodifusão. Inicia assim a era do rádio. Surgiram neste ano, com transmissões regulares, rádios na Holanda e nos Estados Unidos. Em poucos anos, várias emissoras espalharam-se em todos os países do mundo. Em 1920, na Inglaterra. 1922, na França e no Brasil. 1923, na Bélgica. 1924, na Itália. E 1925, na Alemanha. A Era do Rádio. A partir de 1919 começa a chamada Era do Rádio. O microfone surge através da ampliação dos recursos do bocal do telefone, conseguidos em 1920 nos Estados Unidos por engenheiros da Westinghouse. Foi a própria Westinghouse que fez nascer, meio por acaso, a radiofusão. Ela fabricava aparelhos de rádio para as tropas da Primeira Guerra Mundial, e com o término do conflito ficou com um grande estoque de aparelhos encalhados. A solução para evitar o prejuízo foi instalar uma grande antena no pátio da fábrica e transmitir música para os habitantes do bairro. Os aparelhos encalhados foram então comercializados. A primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, em plena comemoração do centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922. O discurso aconteceu numa exposição na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e o transmissor foi instalado no Alto do Corcovado, pela Westinghouse. Para se ter uma ideia de por que a época ficou conhecida como a Era do Rádio, nos Estados Unidos o estado crescia surpreendentemente. Em 1921, eram 4 emissoras, mas no final de 1922, os americanos contavam com 382 emissoras. A chegada do rádio comercial não demorou. Logo, as emissoras reivindicaram o direito de conseguir sobreviver com seus próprios recursos. A pioneira no rádio comercial foi a WIF de Nova York, pertencente à Telephone and Telegraph. Ela irradiava anúncios e cobrava 2 dólares por 12 segundos de comercial e 100 dólares por 10 minutos. O pai do rádio brasileiro foi Edgar Roquette Pinto. Ele e Henry Moraes fundaram em 20 de abril de 1923 a primeira estação de rádio brasileira, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi aí que surgiu o conceito de Rádio Sociedade, ou Rádio Clube, no qual os ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. O Dia Mundial das Telecomunicações é comemorado em 17 de maio, porque foi nesta data, em 1865, que institui-se a União Telegráfica Internacional.
Peraí, porque agora quem vai falar sou eu, porque eu tenho um recado super importante para dar.
Recado?
É, isso mesmo, Denise. Serve até pra você, viu? Eu vou falar sobre um Amigo Vox, que vai rolar no Encontro dos Vox, no dia 13 e 14 de dezembro. O Amigo Vox é um amigo oculto, que já foi feito umas 2 vezes, né, pelo Osmar, e dessa vez também ele que tá organizando o Amigo Vox. Vai ser realizado no dia 12, às 18h30, no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Aproveitando o encontro aí, né? Vai ser tudo junto, vai ser bem legal. Estarei lá, firme e forte. Então, para você que queira participar, se inscreva mandando um e-mail para amigovox@intervox.nce.ufrj.br. amigovox@intervox.nce.ufrj.br. Se inscreva, porque a inscrição vai até dia 30. Então, corre, gente, corre, manda um e-mail lá com seu recadinho, falando que você quer participar. Que o Amigo Vox vai rolar no dia 12 de dezembro. Só que só serve pra quem vai pro encontro, tá, gente? Porque é muito chato, né? Você chegar no Amigo Oculto, tirar uma pessoa e a pessoa não tá lá. E pior ainda é quem não for, né? Tirar você. Putz, aí você fica até sem presente. Isso é muito triste. E o presente não é nada demais, é só uma lembrancinha e tal. Claro, né? Que como o Diniz vai me tirar, ele vai me dar um presente assim dos deuses, né? Eu tenho certeza.
Hã?
Tenho certeza. Diniz, você quer apostar?
Mas peraí.
Cuidado que eu sou uma bruxinha, hein? Não duvida, não.
Ah, você fuma, né? Eu vou te dar um isqueiro, que tal?
Então, gente, aproveitando aí o papo de interação, de festa, de Amigo Vox, eu vou chamar agora para cantar uma pessoa super integrada, que adora uma festa, que é a minha amiga Carol de São Paulo, que vai cantar pra gente Só Penso em Você.
Procura de ilusões, coincidências e confirmações. Alguém com seu nome, alguma lembrança, alguma palavra, aquelas canções. O mundo assim parece tão pequeno. Eu continuo tendo visões. Depois que nos encontramos, eu esqueço todo o tempo que fiquei sem te ver. Fora o tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu só penso em você, só penso em você. Só penso em você. De nada, nenhuma visita, nenhuma chamada. Ninguém com seu nome, nem sua pensão, nenhuma palavra, nenhuma canção. O mundo assim parece tão imenso. Eu continuo vivendo em vão. Depois que nos encontramos, eu esqueço todo o tempo e fiquei sem te ver. Pode o tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu penso. Eu só penso em você, só penso em você. Eu só penso em você, só penso em você. Depois que nos encontramos, eu esqueço todo o tempo que fiquei sem te ver. Fora o tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu penso. Eu só penso em você, só penso em você. Só penso em você.
Náuticos.
Você está preparado para ouvir o Info News?
Não, agora acho que não.
Pronto, agora está.
Aqui você fica sabendo as últimas notícias sobre informática.
Europeus criam agência para combater crimes cibernéticos. A União Europeia está criando uma agência que vai coordenar o combate a crimes cibernéticos. A Agência de Segurança de Rede e Informação ajudará a educar o público a respeito de vírus de computador, ataques promovidos por hackers e outros problemas relacionados à segurança da internet. O órgão ainda agirá na coordenação de investigações sobre problemas de segurança relacionados à internet em toda a Europa. O orçamento da agência, baseado em Bruxelas, será de aproximadamente 17 milhões de libras esterlinas, cerca de 85,2 milhões de reais. Sua equipe começará a trabalhar em 2004. Brasil tem segunda internet mais vulnerável do mundo, diz relatório. O Brasil é o segundo país no mundo que mais sofre ataques pela internet, de acordo com o relatório global sobre comércio eletrônico, divulgado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento de Genebra. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais sofre ataques digitais. Em 2002, foram 7.294, comparado aos 32.434 nos Estados Unidos. Além disso, os sites do governo brasileiro estão entre os mais atacados no mundo, em terceiro lugar, após China e Estados Unidos. Para a UNCTAD, esses ataques têm motivações políticas, mas são poucas as consequências econômicas. Número de novos vírus cresce 26% no terceiro trimestre deste ano. As redes de computadores estão muito vulneráveis a ataques. Um levantamento feito pela empresa ISS, Internet Security Systems, apontou que, embora o número de novas falhas encontradas em softwares tenha caído de 727 no segundo trimestre deste ano para 275 entre julho e setembro, ele ainda é muito alto. Além disso, a quantidade de novos vírus cresceu 26% para 823 no mesmo período. Em documento publicado esta semana, a ISS diz que o espaço de tempo entre a descoberta de uma falha em um programa e o lançamento de um código ou vírus para explorá-la continua diminuindo. Assim, as empresas têm cada vez menos tempo para atualizar seus programas e se prevenir de ataques. Recentemente, a fabricante de antivírus Symantec também alertou para essa diminuição de tempo entre um e outro. Somente em agosto, três vírus surgiram na internet para explorar vulnerabilidades em softwares: MS Blast, MS Blast.d e o SoBig.f. O CERT, Computer Emergency Response Team, no entanto, discorda e diz que o número de vírus criados em 2003 deve ser inferior ao registrado ano passado, de acordo com o site CNET.com. Seria a primeira vez que esse número recua. Segundo o CERT, o número de vulnerabilidades detectadas praticamente dobrou a cada ano entre 1999 e 2002.
Rebelnáuticos!
Oi, nós aqui outra vez! Sempre lembrando que se você quiser mandar qualquer coisa pra nós... Opa! Qualquer coisa não! Se você quiser mandar música, críticas, sugestões, qualquer coisa do gênero, Basta escrever um e-mail para rebelnauticos@pop.com.br. E agora vamos ouvir, na voz de Ricardo Besco, a música Trem das Cores.
Olhos, luz, mel de cor e paz. O ouro ainda não vem verde da serra, a prata do trem, a lua e estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, é luz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. Da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao viver passar dos dois lados da janela, e aquela no tom de azul quase inexistente, azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato lábios cor de açaí. E aqui tem das cores sábios projetos, tocar na central, o céu de um azul celeste celestial. As casas tão verde e rosa que vão passando ao me ver passar, os dois lados da janela, e aquela no tom de azul quase inexistente, azul que não é, azul que é pura memória de algum lugar. Meu cabelo preto exquisito objeto, castanhos lábios, pra ser exato lábios cor de açaí. E aqui tem nas cores sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste celestial.
Senhores passageiros, queiram por favor apertar os cintos, porque agora estamos viajando na história. A mídia rádio no Brasil. Depois da televisão, o rádio é o meio de comunicação de maior alcance no país. Em 2001, 88% da população do país ouve rádio AM ou FM pelo menos uma vez por semana. Segundo pesquisa da Ipsos Marplan, referente ao primeiro semestre de 2001, feita em 9 estados brasileiros mais povoados. Segundo dado do Ministério das Comunicações, o Brasil possui aproximadamente 3 mil emissoras de rádio, sendo que distribuídas aproximadamente 50% para AM e FM. Assim como a televisão, uma emissora de rádio só entra no ar se obtiver concessão do governo federal. Para isso, é preciso vencer concorrência pública aberta pelo Ministério das Comunicações, pelo menos em tese. A concessão vale por 10 anos e é renovável, mas só tem validade legal após deliberação do Congresso Nacional. Em meados de 2001, o Ministério das Comunicações divulga o seu novo anteprojeto de lei para regular a matéria. A proposta original concentra as decisões do Poder Executivo, o que enfraquece a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que, em tese, é o órgão regulatório do setor.
Rádio digital, a nova geração. Como a televisão, o rádio deverá ter sua versão digital. As rádios AM terão a mesma qualidade das atuais FM, transmitindo em estéreo. Por sua vez, as FMs devem obedecer qualidade próxima à dos CDs. Além disso, O mostrador de um aparelho doméstico ou de um automóvel deverá exibir uma série de informações adicionais, como o nome das emissoras, cotações de moedas estrangeiras e outras. Disputam o mercado o sistema americano, da empresa Ubiquit, e o europeu, desenvolvido pelos consórcios DRM, Digital Rádio Mundial. Ambos são variantes de um mesmo padrão, o IBOC, In Band On Channel. O IBOC transmite simultaneamente sinais analógicos e digitais, que facilita a transmissão das emissoras que operam analogicamente. Por isso, é provável que será o preferido pelos radiodifusões, tanto dos Estados Unidos quanto da maioria dos países latinos.
Aspectos regulatórios. Segundo a definição da Lei Geral de Telecomunicações do Brasil de 1997, radiodifusão é o serviço de telecomunicações que permite a transmissão de som, radiodifusão sonora ou a transmissão de sons e imagens, televisão, destinado ao recebimento direito e livre pelo público. E a definição legal de ondas curtas é a modulação em amplitude, AM, cuja portadora está compreendida na faixa de frequência de 5.950 kHz até 26.100 kHz. A outorga para execução dos serviços de radiodifusão ondas curtas será precedido de um processo licitatório, observadas as disposições legais e regulamentares. Para verificar os rádios legalmente instalados ou verificar se existe algum canal disponível para utilização, é necessário uma consulta ao Plano Básico de Radiodifusão, Ondas Curtas. Este plano é a relação de canais aprovados pela Anatel para todo o país com as respectivas características. Atualmente, a Anatel mantém todas as informações atualizadas na internet, tais como processos em andamento, consultas públicas e todas as leis e normatizações referentes ao setor de telecomunicações.
Você está ouvindo pela rádio Dos Vox, os Rebelnáuticos.
E agora eu gostaria de mandar um beijo super especial pro pessoal de João Pessoa, pra Suzy, pro Júnior, pro Gilson e pro Adilson, que eu conversei esse fim de semana pelo MSN, por voz, que foi super legal. Um beijão super especial pra vocês e muito obrigada pela força que vocês deram aí nos Rebelnáuticos, elogios, adorei mesmo, gente, brigadão. E pra você que também queira aí trocar uma ideia comigo, com o Diniz ou com o Fernando, mande um e-mail pra gente, rebelnauticos@pop.com.br, rebelnauticos@pop.com.br. A gente vai ter o maior prazer em trocar uma ideia com vocês, tanto por e-mail, ou quem sabe até pelo MSN, por voz, como foi aí o caso do João Pessoa, né? E por falar em João Pessoa, agora eu vou chamar duas feras da música pra cantar e tocar pra gente, que é justamente a Suzy e o Beto, de João Pessoa. O Beto Melo, que inclusive já tem um CD, que um deles até a Suzy está cantando junto, né? Muito legal mesmo. E essa música ficou maravilhosa, que é prelúdio. A interpretação de vocês, assim, tá genial. Parabéns, eu me emocionei aqui. E agora vocês vão poder conferir Suzy e Beto Melo cantando, tocando e interpretando prelúdio.
Quem tu pensa que tá escoltando aí?
Eu tô ouvindo os Rebelnáuticos, Don Corleone.
Então agora, só eu vou ouvir.
Chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Ai, que saudade, que vontade de ver você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou
pessoal, aqui é a Jobis. Eu também estou ouvindo os Rebelnáuticos.
Chegou!
Oi, pessoal, estamos iniciando mais um quadro de reflexões à Hora do Pensamento. O quadro A Hora do Pensamento trata somente de uma pessoa, você. E hoje, vou contar para vocês uma história que um político e grande educador africano, James Hegri, contou durante uma reunião em que estavam decidindo o futuro de seu país. Em meados de 1925, James havia participado de uma reunião de lideranças populares na qual se discutiam os caminhos da libertação do domínio colonial inglês. As opiniões se dividiam. Alguns queriam o caminho armado, outros o caminho da organização política do povo, caminho que efetivamente triunfou. Outros simplesmente se conformavam com a colonização a qual toda a África estava submetida. E havia também aqueles que se deixavam seduzir pela retórica dos ingleses. Eram favoráveis à presença inglesa como forma de modernização e de inserção no grande mundo tido como civilizado e moderno. James Hegarty, como um fino educador, acompanhava atentamente. Num dado momento, porém, viu que líderes importantes apoiavam a causa inglesa. faziam letra morta de toda a história passada e renunciavam aos sonhos de libertação. Ergueu então a mão e pediu a palavra. Com grande calma, própria de um sábio, e com certa solenidade, contou a seguinte história. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para manter cativo em sua casa. Conseguiu então um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse o rei e rainha de todos os outros pássaros. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse-lhe o naturalista: "Esse pássaro aí não é galinha, é uma águia." "De fato", disse o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia, transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não", retrucou o naturalista, "ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia e este coração um dia fará-la voar às alturas." "Não, não", insistiu o camponês. "Ela virou galinha, jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sob o braço estendido do naturalista. Olhava distraídamente ao redor, via as galinhas ali embaixo, ciscando grãos, e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não", tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia. Ela é uma águia e será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não", respondeu firmemente o naturalista, "ela é águia, possui e possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence aos céus e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico cau-cau das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar para cada vez mais alto, e voou até confundir-se com o azul do firmamento. Nós, meus amigos, somos como esta águia. Frequentemente, somos pressionados a agir de acordo com aquilo que os outros desejam, a esquecer todos os nossos princípios e ideais para viver de acordo com o desejo de outros, da família, do Estado, da nação e, na maioria dos casos, de outras nações. No entanto, há uma águia dentro de nós, e que nós devemos fazer o máximo de esforço para libertá-la, não esquecendo, no entanto, de ensiná-la a voar para que, de princípio, ela não saia direto voando nas alturas e venha cair por aí por falta de preparo. No próximo programa, então, falarei a vocês como fazer esta águia aprender a voar gradativamente, respeitando suas limitações e aproveitando todas as suas capacidades. Até lá e fiquem na paz.
Alô?
Alô, tá ouvindo? Tá ouvindo?
Tô ouvindo os... Rebel Náutico!
Rasgando as páginas. E hoje a página que eu vou rasgar, e com muita vontade, ai que delícia, é a página do nosso amigo Mac, Bengala Legal, www.bengalalegal.com.br. E é uma página muito importante, porque foi a segunda página feita por cegos no Brasil. E conta com informações e declarações pessoais sobre assuntos importantíssimos, como a inclusão, criança cega, orientação e mobilidade, inclusão na escola regular, leis, mercado de trabalho, como fazer páginas da web acessíveis a cego, diabetes por cegueira, reportagens e vários outros assuntos interessantíssimos. Inclusive, você pode baixar o livro do Mac, Sopro no Corpo, que vendeu mais de 32 mil exemplares desde 1986. Que, aliás, vale a pena, gente. Eu li, adorei. Mac, você tá de parabéns. Eu aproveito para te mandar um beijãozão do seu tamanhão super especial. Então, gente, vale a pena dar uma rasgadinha na Bengala Legal. www.bengalalegal.com.br. Então segue a programação com mais músicas e mais notícias. Rasgando as páginas.
Bom, e agora... Puxa vida, será que vocês aguentam isso? Vamos ouvir uma música interpretada por mim. Sessão Nostalgia, então, Bésame Mucho, na voz deste que vos fala.
Rebel Náutico!
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte.
Passageiros, queiram por favor apertar os cintos, porque agora estamos viajando na história.
Pois é, tô eu aqui de novo. Vocês achavam que eu não apareceria num dos quadros que eu mais gosto nesse programa? Pois é. Bom, vamos tentar fazer uma espécie de linha do tempo. Não exatamente teórica, e sim prática. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, as introduções de algumas radionovelas e do bom e velho conhecido Repórter Esso e outras cositas más. Até a quarta década do século XIX, as pessoas se utilizavam para a comunicação de fogueiras, tambores, pombos-correio, mensageiros e arautos. Em 1843, no entanto, começou uma espécie de revolução na comunicação. Foi criado o código Morse e o telégrafo eletromagnético com fio. Um pouquinho depois, Hertz conseguiu detectar as ondas de rádio. Inclusive, por isso, as ondas de rádio são denominadas ondas hertzianas. O físico italiano Guilherme Marconi modificou o sistema de código Morse e criou um dos primeiros sistemas sem fio. Pode-se dizer que foi devido a esse fato muitos não atribuírem a invenção do rádio a Landel de Moura. No entanto, antes disso, ele já havia criado e patenteado, 3 anos antes, mais especificamente, um sistema de comunicação sem fio. O padre Roberto Landel de Moura, também chamado de Padre Cientista, nasceu em Porto Alegre e foi um dos mais extraordinários inventores que o Brasil já produziu e, no entanto, um dos menos compreendidos e reverenciados. Ele é responsável pelas primeiras experiências nas transmissões de sinais sem fio e na montagem de um verdadeiro aparelho de transmissões de telegrafia e de voz à distância e sem fio. O padre Landel de Moura é o verdadeiro inventor da válvula de 3 polos, triodos, que conseguia transmitir notas musicais a longa distância e sem fio em 1893, portanto 3 anos antes da invenção de Marconi. A descoberta de Landel de Moura está patenteada no Brasil e nos Estados Unidos. E, inclusive, nos Estados Unidos está registrado, em nome de Landel de Moura, a invenção de um transmissor de onda, um modelo original de telégrafo sem fios, e um outro de telefone sem fio. Bom, já que o Diniz já falou sobre as primeiras transmissões, eu vou pular esse pedaço e vou falar um pouco sobre as radionovelas. A primeira radionovela que surgiu no Brasil foi em 1942. O nome dessa radionovela é Em Busca da Felicidade, e fez um sucesso enorme. Vamos então agora conhecer um pouquinho dela?
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
Posteriormente, devido ao enorme sucesso desta radionovela, vem uma outra, chamada O Direito de Nascer. Vamos ouvir um pouquinho dela também.
E com vocês mais um capítulo de O Direito de Nascer.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando, lá pelo ano de 1905, Jorge Luiz Del Monte fazia sua primeira visita a Mariolândia. Dom Rafael e Dona Conceição ficaram encantados com a presença de Jorge Luiz em sua casa, pois viam nesse distinto moço a possibilidade de um futuro romance para sua filha. Por isso, eles se afastaram discretamente, a fim de que Maria Helena e Jorge Luiz pudessem falar sem nenhum constrangimento. E no fundo do salão, recostados num imponente piano de caldo, os dois conversavam.
Sim, Jorge Luiz. Eu me recordei de uma criança que... Bem, depois eu lhe explicarei esse caso, se você estiver disposto a me ouvir.
Eu estou sempre disposto a ouvir vocês, filho.
E como eu havia prometido para vocês...
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter S, o testemunho ocular da história. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
Cuidado! Oh, eu avisei!
Muito bem, pessoal, tudo que é bom durou tempo suficiente para se tornar inesquecível, não é verdade? Não que eu esteja querendo dizer que esse programa foi ótimo, não é isso aí. É vocês que têm que dizer isso pra gente, não é verdade? Mas... semana que vem estaremos voltando com mais um Rebelnáuticos e... com muita música e essas novidades que vocês acabaram de verificar, não é verdade?
Com certeza, Fernando. Esse negócio de ficar em um tema só acaba tornando o programa meio maçante, né? A semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a história da informática, mas claro, rolando muita música, participação da galera, os quadros, rasgando página, hora do pensamento, info news, enfim. Essas peculiaridades que você só encontra aqui nos Rebelnáuticos.
Exatamente, Diniz. Mas, antes de terminar... não podemos esquecer de lembrar... Opa, esquecer de lembrar foi divertido, né? Mas não podemos esquecer de lembrar o e-mail dos Rebelnáuticos. Escreva pra gente, mande seu recadinho, sua música, sua crítica, seu elogio. rebelnáuticos@pop.com.br. Vamos nessa então e nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau! Just go ahead now, and if you